horas e 32 minutos, no próximo dia 22 será realizado no Teatro Marista o evento A Arte de Ser Resiliente. A palestrante será Sara Bueno, que é cadeirante e vai falar na palestra da própria experiência de vida. E é com Sara Bueno que a gente conversa agora. A Sara está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo ótimo. E você, como está?
Tudo certo. Sara, fala um pouquinho pra gente então sobre esse evento, sobre a sua palestra.
Esse evento vai contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou modelo desde os 14 anos de idade, e aos 21 anos de idade, em uma viagem de trabalho, o ônibus que eu tava foi assaltado, teve troca de tiro e eu acabei sendo baleada. Foi aí que eu descobri no dia que eu ia ficar paralítica, né? Não ia conseguir nunca mais andar. Nessa época eu já morava sozinha, já tinha uma autonomia, não dependia mais dos meus pais. Quando eu me vi numa situação em cima de uma cadeira de rodas, totalmente dependente de todo mundo, eu tive uma virada de chave assim, interna, sabe? Falei, não, eu não posso desistir, isso aqui não vai ser algo que vai me deixar numa cama, não vai me deixar depressiva. Então, nesse start, eu decidi me renovar, começar a morar sozinha, estudar, tirar minha carteira. Hoje eu trabalho, estudo, sou modelo e palestrante também. Estou escrevendo um livro que se chama Delicadamente Forte. E nessa palestra eu quero poder ajudar muitas pessoas a ressignificar a vida delas. Porque eu tenho certeza que se eu conseguir, muitas pessoas vão conseguir.
Então, explica um pouquinho mais, Sara, desse momento em que você levou o tiro e que ficou paralítica, né? Durante quanto tempo, desde o assalto, o tiro, até a independência, o retorno da vida independente, quanto tempo você foi esse período? De quanto tempo?
Então, eu fiquei internada 2 meses e meio no hospital para poder me recuperar, né? Aos olhos dos médicos era impossível eu estar viva. Falaram, dentro da UTI, eles falaram pra minha mãe, olha mãe, se ela sair dessa é por um milagre, e se ela sair vai sair cheia de sequelas. E não teve tudo isso que eles falaram, sabe? Eu realmente acabei ficando na cadeira de rodas, mas eu tinha uma tranquilidade muito grande no meu coração, porque desde quando a bala me atingiu, eu senti uma paz que eu tenho certeza que veio do céu, e essa paz é que vem comigo até hoje, que faz eu enfrentar tudo na minha vida.
Então, depois do hospital, você foi morar com a sua mãe,
isso? Fui morar com a minha mãe. Morei um tempinho com ela. Aí, depois eu comecei a fazer crossfit, academia, umas 3 clínicas direto, que eu falei, não, preciso me recuperar. E em 1 ano e meio, eu já estava morando sozinha de novo.
E essa virada de chave, como é que ocorreu exatamente? Você disse, então, que desde o momento que levou o tiro, você sabia o que estava acontecendo, tinha consciência e sabia que ia reagir, é isso?
Sabia.
Quando foi um milagre, você acredita que foi um milagre?
Foi um milagre. Na verdade, eu acredito que Deus, ele escuta as nossas orações. Porque quando a bala me atingiu, eu já estava sentindo que eu não ia mais andar. E eu decidi fazer uma prece. Inclusive, tem até um clipe que se chama Prece, que eu fiz. Tá lá no meu Instagram também. Eu decidi fazer aquele clipe para poder passar para as pessoas o momento de como aconteceu de verdade. Eu queria que elas sentissem isso de verdade. E eu fiz uma prece pedindo pra ficar. E eu tenho certeza que ele escutou, porque foi baixinho, baixinho até o hospital. Tem até um depoimento de uma enfermeira que me atendeu, que ela falou, você pedia tão baixinho pra ficar, que Deus ouviu suas orações. E aí eu vim pra Maringá, isso tudo foi em Brasília, né, porque eu tava viajando a trabalho. Quando eu cheguei em Maringá, que eu comecei a fazer as clínicas, eu falei, eu preciso primeiro me cuidar de dentro pra fora. E aí eu comecei um processo de autocuidado mesmo. Comecei a cuidar de dentro para fora, comecei a tirar a carteira de motorista, comecei a fazer as clínicas, fui morar sozinha. Hoje eu estou no último ano de biomedicina, estou trabalhando, graças a Deus, trabalho como modelo PCD também e dando palestra assim para o Brasil inteiro.
Esse evento você que está organizando?
Eu, aham.
Porque você quer falar com o público, expor essa sua história, é isso?
Eu quero mostrar para as pessoas que não importa os problemas que elas tenham. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, meu Deus, o maior problema dela é a cadeira de rodas. E meu maior problema não é a cadeira de rodas. Eu falo que hoje é mais difícil lidar com as pessoas do que lidar com a lesão.
E como é que é a sua rotina, seu dia a dia? E quais os profissionais que te apoiaram nesta virada de chave?
Eu falo que foi um processo, né? Porque primeiro eu tive que buscar uma terapia, né? Porque eu precisava tirar o trauma de dentro de mim. E eu acho que tudo aquilo que você encara de frente, você consegue criar um bloqueio para que ele não te traga dor. Depois eu fui atrás de me cuidar, entender o meu corpo. Fui atrás de uma médica especialista, né, ginecologista. Depois eu fui atrás de um médico neuro para entender o que realmente estava acontecendo. Aí eu comecei a fazer esporte, que aí eu fui fazer o crossfit, depois fazer academia, hoje eu jogo tênis. Então, eu falo que a nossa vida, enquanto a gente vive só, pensando somente em nós, assim, sem achar que outras pessoas não podem ajudar, é impossível você conseguir caminhar sozinho. Agora, quando você está num círculo de pessoas corretas, a chance de você estagnar é zero. Você sempre vai evoluir.
Então, hoje você dirige, é independente, é modelo, está fazendo biomedicina.
Sim, hoje
eu dirijo.
Todas
essas mudanças assim, na sua vida. Ou seja, você, não, na verdade não é uma mudança, você acabou seguindo o que você, né, tinha na sua vida, né? Seus objetivos de vida.
Falo que você tem duas opções, né? Quando acontece algo ruim com você. Ou é você ficar deitado na cama esperando a vida passar, ou é você fazer a vida acontecer de verdade. E eu escolhi fazer ela acontecer.
Você foi em busca de informação, de apoio especializado?
Foi. E nessa palestra, eu vou trazer vários profissionais que me apoiaram e que me ajudaram nesse processo. Então, vou contar a minha história e, através dela, eu vou estar trazendo vários profissionais que vão na caminhada ali falando o que cada um pode fazer, como que vai, né, passar por um momento difícil. Porque, às vezes, a cadeira não foi tão significativa para mim. Mas tem pessoas, assim, que às vezes está passando dentro de casa um problema com a família, está com uma depressão, ou não vê mais amor na vida. Porque antes da lesão, antes de eu sofrer a lesão, eu senti um vazio muito grande dentro do meu coração. Eu não sentia a vida. E depois que eu me tornei cadeirante, eu consegui ver a vida de outra forma. Eu até brinco com os meus amigos que eu falo, olha, se eu soubesse que eu ia ficar cadeirante, eu ia ficar desse jeito, com essa felicidade dentro de mim, eu teria me tornado antes.
Você tem uma felicidade que você não tinha antes?
Tenho. Muito maior que antes.
Mas você tem, nesse período todo, você enfrentou algum momento de descrença? Algum momento em que a sua capacidade assim, de mudança diminuiu?
Não.
Não?
Não. Que sei, se você conviver comigo, entende melhor, mais a fundo. É que as pessoas têm mania de achar que o que é relevante mesmo se encontra no material. E na verdade não é. É na compaixão, no amor ao próximo, nas pessoas que te estendem a mão. Todo dia você vai encontrar um pedacinho de amor. E é com esse pedacinho de amor que você vai moldando seu coração, entendendo que a vida ela é muito melhor.
Em relação a trabalho, você teve alguma dificuldade de encontrar trabalho, as ofertas de trabalho para uma pessoa com deficiência? Como é que é esse mercado?
Hoje em dia, sim. Bastante. Eu fiz uma pesquisa, hoje eu estou trabalhando, né? Mas eu fiz uma pesquisa para analisar mesmo, porque sempre eu gosto de estar presente, porque eu falo, eu aqui consegui, mas e amanhã, será que meu amigo consegue? Então a gente tem que estar batendo em cima, foi muito difícil mesmo. Acho que foi uns 60 currículos, 70 currículos mais ou menos que eu mandei e ninguém chamou. E assim, hoje eu estou no último ano de biomedicina, né, que é um curso que eu escolhi da área da saúde. Talvez para um biomédico também seria bem difícil encontrar. Mas eu sou o tipo de pessoa que não... Para mim não existe uma dificuldade. Se está ali, eu vou conseguir fazer. E eu vou batalhar até conseguir.
E quais as adaptações você precisou fazer na sua vida, né? Claro que para dirigir, seu carro é adaptado, né? Que outras adaptações você precisou que foram assim... que você pode até orientar outras pessoas...
Na verdade, eu fui me encaixando em lugares que eram mais acessíveis, né? Na minha casa, ela não é nada acessível. Nada, nada, nada. Eu deixei totalmente livre, assim. A única coisinha que tem é uma barrinha na porta do banheiro pra passar de uma cadeira pra outra. Porque eu queria aprender também na casa dos outros. Né? Eu não vou ficar só dentro da minha casa. Então, é dentro da minha casa que eu vou aprender a me virar na casa dos outros. Então, quando eu vou viajar, quando eu vou pra algum lugar... eu prefiro realmente que às vezes não seja adaptado, porque daí eu já sei como que eu faço. Mas eu eu vi muita dificuldade na questão de adaptação com ruas, lugares. Às vezes você quer ir num restaurante, não tem adaptação. Aqui em Maringá, logo quando eu cheguei, eu dei uma analisada, assim, e realmente tinha muitos lugares que precisavam ser arrumados, e o pessoal, eu comecei a sair, o pessoal começou a abraçar a causa. Então, eu vi muitos lugares, assim, reformando, colocando banheiro acessível, colocando uma rampa, porque eu fui lá e falei, olha, assim, não dá, e eu quero continuar vindo aqui. E eu acredito que muitas vezes as pessoas se fecham por causa disso, sabe? De chegar num lugar, não ter um acesso, aí pronto, ai, não vou mais sair, porque todo lugar que eu vou é inacessível, não consigo ir. Mas aí no meu caso, não, eu bato de frente e falo, não, aqui precisa ter, porque é o nosso direito.
E você viaja bastante?
Viajo. Vira e mexe, eu tô pra algum lugar aí.
Como é que vai ser esse evento, Sara? Como participar dessa palestra?
O evento vai ser dia 22 de agosto, né, no Teatro Marista. Eu coloquei dois formatos de ingresso. Eu tenho o inteiro, né, que é R$60, e a meia, que é 30, mais 1 quilo de alimento. Então eu deixei nesse valor porque assim ficaria acessível para todo mundo ir. E a minha intenção, de todo o meu coração, é que as pessoas vão até lá conhecer a história, que eu tenho certeza que vai ressignificar a vida delas. Certeza absoluta. Então, assim, se você estiver passando por um problema, se você está triste em casa, se você acha que não tem solução, a hora que você chegar lá e você assistir essa palestra, você vai sair com outro pensamento.
Tá certo. Sara, muito obrigada, viu, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde. Bom, e o evento às 8 horas da noite,
isso,
né?
Isso, os ingressos estão sendo vendidos na Disque Ingresso, no Posto do Bairro.
Tá certo. Muito obrigada, hein?
Obrigada a você.
Nós conversamos com Sara Bueno, ela é palestrante, falamos sobre o evento A Arte de Ser Resiliente, que será realizado no dia 22 deste mês, no Teatro Marista, às 8 horas da noite.